95,7 FM. Rádio Coração. A Rádio do Coração.
Nós estamos com o programa Ponto de Vista. Lembramos que esse não é um tema tão simples de ser tratado. A gente está falando de preconceito. Quem está em casa também deve estar com uma pulga atrás da orelha, sem saber como se reportar a nós, né? Porque é a primeira vez que nós tratamos esse tema assim, nos meios de comunicação, desta forma. Desde que eu estou aqui, há mais de 8 anos, não lembro da gente ter feito nada disso. Nesse programa eu já estou há quase 5 anos, nunca fizemos um programa assim. Então, já é uma porta aberta também para esta situação. E daqui a pouco nós também vamos falar com o Padre Otaí, ainda queremos falar com o Pastor Sérgio e com o Norredovino, que no terceiro bloco vamos falar com ele. Gostaria de falar agora com a Célia, e depois vou falar com o Pastor e também com a Lília, sobre a questão dessa realidade das bandeiras, né, Célia? Resgatar um pouquinho, hoje nós temos dificuldades. Estamos sentindo que o movimento ecumênico já teve momentos melhores, né? Já teve momentos melhores. Aqui na nossa região nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Aqui parece que tem um umbigo de alguém enterrado em algum lugar. Como minha mãe dizia assim, quando as coisas não davam certo, ela disse, enterraram um umbigo de um padre ali. Eu digo, meu Deus do céu. Eu acho que aqui enterraram de um padre, de um pastor, de um... Não é fácil. Mas, de fato, até a nível assim, mundial e nível nacional, a gente sente que há uma certa dificuldade em relação a isso. Célia, quais bandeiras assim, o movimento ecumênico levantou no seu início? Né? Depois o pastor que conversava conosco aqui no intervalo poderia complementar.
Eu acho que desde o princípio, a questão do diálogo entre nós, né? Acho que é uma coisa assim, começamos por aí. Em 2004, quando eu digo que a gente começou as celebrações em Dourados, embora a gente já tinha tido alguma coisa antes, naquele ano nós nos reunimos e fizemos apenas uma celebração, né? Fizemos no Sinted, que era um espaço ecumênico até, né? Que era para não espantar ninguém e que todos viessem. E foi um momento, uma celebração muito maravilhosa. E a partir daí, nós dissemos, olha, precisamos nos encontrar mais vezes, precisamos ver o que é possível a gente estar fazendo, participação em alguns conselhos na cidade, né? Para ver como é que a gente pode agir como cristãos e transformando, mesmo transformando. Então, essa bandeira de transformação, de que o nosso testemunho, ele pode... trazer com que outras pessoas vejam, olha, eu posso participar de uma reunião ecumênica, eu posso juntar junto com outras pessoas de outras denominações, orar e voltar para minha casa mais fortalecido, sem ter que mudar de religião, né? Ou de igreja que seja, né? Que nem é religião, somos todos da mesma religião, que somos cristãos, né? Apenas com nomes diferentes. E nós estamos... tentando, nesse período todo, eu acredito que nós tivemos avanços. Mesmo que a gente não tenha conseguido grandes ações, mas em pequenas ações, né? Hoje temos um grupo que se reúne, além da Semana de Oração pela Unidade, nós nos reunimos em outros momentos, né? Tanto na Igreja Católica, como em espaço católico, como em espaço da Igreja Luterana, né? E celebramos uma celebração de advento, onde convidamos todas as pessoas. Neste ano celebramos também uma celebração quaresmal, né? E temos já sempre organizado pela Igreja Luterana a alvorada no mês de dezembro. Este ano já vamos para a terceira alvorada, né? Onde temos a participação de vários corais das igrejas de Dourados, né? Neste ano vai ser no dia 9, né, de dezembro. O ano passado foi no dia 11 de dezembro, aí estava lá um grupo da Igreja São Carlos, aí um grupo da própria Igreja Luterana, E tivemos uma participação de outras igrejas também. Então, é um momento de cantar e orar juntos também.
Ok. Pastor José Américo, sobre essa questão das raízes do movimento ecumênico, seria bom a gente levantar algumas coisas para que a população... A população faz o ecumenismo de povo, mas não sabe bem sobre estas questões que foram fazendo com que o movimento ecumênico fosse surgindo, né?
Então, Padre Crispim, estava falando a questão da bandeira, né? O ecumenismo, na verdade, a gente voltando às raízes históricas, ele tinha suas práticas introjetadas na própria cultura cristã. Primeiro por quê? Porque a questão da unidade, ela não é nem fruto de uma reforma, fruto de uma denominação. Ela é fruto da própria Bíblia, do próprio mandato do mestre. Mas... em termos de bandeiras, nós olhando historicamente o ecumenismo, a gente pode observar isso em práticas que a igreja, que as igrejas históricas tinham. Por exemplo, vou pegar aí de 1600 mais ou menos para cá. Você tinha práticas das igrejas que eram de abertura de hospitais para atender o povo, e geralmente era destacável saber que esses hospitais abertos por comunidades cristãs em todo o mundo era uma prática que visava atender principalmente os mais carentes. Tinha abertura de escolas também para atender não só os carentes, atender todo mundo, mas principalmente as pessoas carentes, levando a educação, né? No decorrer da história, essas práticas, os hospitais, as escolas, orfanatos, tantas outras coisas que tiveram em sua origem, sua gênese, também introjetadas em si, uma bandeira do ecumenismo, elas foram com o tempo na história perdendo espaço para outro tipo de percepção, que era a percepção proselitista, sendo utilizado então esses meios como forma de fazer prosélitos, né? O que muitos diriam assim, evangelismo, na verdade é o proselitismo. Então, hospitais cedendo vagas e fazendo propaganda de uma certa bandeira denominacional, escolas permitindo, dando bolsas para aqueles que aderissem também ao seu plano ideológico e religioso. Mas só que a gente chega na modernidade e observa que nem aquela função social inicial destas instituições, nem a posterior a isso, que era a proselitista, chega aos tempos de hoje, nenhuma nem outra. Então, hoje você observa essas instituições, por exemplo, hospitais, hospital evangélico. Tá, vai lá e pergunta quantos pobres de fato são atendidos lá pelos médicos que compõem o seu corpo clínico. Quantas pessoas ficam sem atendimento se não tiver o dinheiro para poder ser atendido? E sem contar em outros problemas que nós já vimos na história política envolvendo, né? Mas também, por exemplo, a questão, vamos pegar aqui uma escola, vamos de referência, Escola Imaculada Conceição, por exemplo. Quantos pobres nós temos estudando lá dentro hoje da Escola Imaculada Conceição, vindo das nossas periferias? Os excluídos. Cadê a função social? A escola adventista, as escolas, o Erasmo Braga. Então, quer dizer, nós temos que fazer um questionamento, e aí eu digo, a bandeira também ecumênica, ela leva isso, por quê? Porque ela está questionando para que essas estruturas que um dia tiveram a sua gênese no ideal evangélico de promover a justiça e a paz para todos, de repente se eletizou no caminho da história e perderam essa função. E a bandeira ecumênica, então, ela vem de encontro também para quê? Para conclamar a uma restauração ou para pelo menos uma reflexão que torne a trazer essas instituições a perspectiva de fato evangélica na prática, não apenas na teoria ou no discurso. Então, na prática, é o desafio. Por isso que eu acho que o ecumenismo hoje, ele é fundamental, porque ele nos convoca, ele nos conclama à prática, ao desafio da prática do que é ser cristão. Porque discursos nós temos muitos. Discursos que montam ternos de 2.000, 3.000 reais, discursos que nos vestem muitas vezes as meias engajadas em promessas adquiridas a preço de R$1.000 o par de meia nas redes televisivas, nós temos demais. Mas práticas de fato que vão de encontro à unidade em amor, unidade na paz, na construção da justiça, na construção do reino de Deus na face da terra, isso a gente vê que está sendo perdido cada vez mais. E a secularização, é que nem você estava dizendo no intervalo nós batendo esse papo, ela de fato talvez vai nos fazer aprender pelo caminho mais árido e doloroso a ser cristão de fato. Então, eu acho que é por aí, padre.
Nós estávamos falando um pouquinho aqui no intervalo exatamente sobre isso, que esse secularismo está nos pressionando, né? Se você vai em um país, pensemos num país árabe, nada contra os árabes, temos que fazer o diálogo religioso também, né? Mas os cristãos das várias denominações sofrem uma pressão imensa e começam a perceber que precisam realmente trabalhar unidos. Mas aqui também no Ocidente, né? O expurgar Jesus Cristo de todas as estruturas também está nos pressionando a rever a nossa própria ação, isso que o pastor estava falando. Então, isso que parece ser algo ruim, e de fato é, na sua gênese, né? Mas de fato vai nos fazer também a olhar a realidade ecumênica com outros olhos. Basta que a gente esteja aberto e não use dos preconceitos para justificar as nossas próprias práticas, né? Agora, depois eu vou voltar com a pastora Lília, que nós falamos algumas coisas interessantes também no intervalo, e a gente não gostaria de guardar segredo, a gente gostaria de partilhar aquilo que falamos também aqui em off. O padre Otaí está na linha conosco. Padre Otaí, me escuta?
Sim, padre Cristina, estou ouvindo.
Bom dia.
Bom dia, padre Cristina, bom dia a todos que estão aí no programa contigo hoje, Ponto de Vista, ao pastor, também a pastora Lila e outros que acompanham diretamente.
Padre Otaí, nós estamos falando sobre a questão ecumênica, né? Você participou já aqui em Dourados, continua participando um pouco desse trabalho, né? A sua visão como padre, portanto como alguém que está na estrutura hierárquica da Igreja Católica, do movimento ecumênico aqui na nossa região, por exemplo, como é que você acompanha, como é que você tem visto? E o que você gostaria também de delinear a partir dessas falas que nós acabamos ouvindo aqui no nosso estúdio, a partir do nosso estúdio?
Sim, padre Cristina, eu quero também dizer um bom dia a todos os que nos ouvem, nos acompanham pela Rádio Coração. E eu diria que, na verdade, eu estava ouvindo agora então um pouco o que o pastor falava, ouvia também a pastora Lívia um pouquinho antes, demorei para sintonizar, estava no meu escritório, lá estava sem rádio. E eu tenho certeza que há um grande esforço aqui em Dourados, na região, para que o ecumenismo vá acontecendo. Eu tenho certeza também que ainda está muito aquém de um trabalho que viesse realmente de encontro com uma realidade de hoje. A gente sabe que tem muita coisa que às vezes ainda dificulta um trabalho comum das igrejas ou entre as igrejas, porque às vezes, querendo ou não, pensamos ainda muito de forma, aquela história, pensando mais na minha igreja e achando que o ser cristão às vezes se reduz um pouco internamente, onde vivemos a fé. Mas eu creio que essa comunhão, ela não se reduz também a partir de alguns sentimentos. É uma coisa muito mais profunda, como dizia o pastor agora mesmo. É uma comunhão que vai ao encontro das realidades difíceis e sofridas da vida para resgatar, assim como Cristo nos chama e nos resgatou. Porém, eu acho que ainda está muito distante. Às vezes a gente fica ainda muito nos vagos sentimentos que a gente diz, ou em celebrações que fica assim muito ainda no superficial, e às vezes não fazemos um trabalho que de fato ajude as igrejas a mudar até o seu comportamento, abrir e sair das paredes para fora para um trabalho mais comum, assim como Jesus pede de cada um de nós.
Padre Otaí, Que perspectivas você vê a partir, porque nós temos problemas institucionais, né, que nos impede muitas vezes realmente de dar passos interessantes, né? Nós sabemos, a partir daquilo que foi falado aqui, que a gente precisaria atacar, vamos usar a palavra atacar, o verbo assim bem, né? Atacar algumas realidades, que se estivéssemos unidos, nós falamos da questão da saúde, por exemplo. Esse ano é um ano de questão, um ano político, né? Verdade. Nós poderíamos, como cristãos unidos, dar uma contribuição imensa nesses dois aspectos, somente para citar, né? E infelizmente às vezes a gente fica assim um pouco de mãos amarradas, a gente não sabe para onde vai, né? E cada um fica dando tapa por onde pode, né? Tentando ajeitar, né? E aí o que acontece? Se a, não que a gente seja bom, mas aquela expressão, se o bem não age, os outros vão agir, né?
Então, o mal existe, né?
Exatamente. Como é que você vê essa perspectiva para a nossa própria realidade aqui, a partir do movimento ecumênico?
Olha, Padre Crispim, eu não posso deixar de falar, eu creio que tem uma grande dificuldade, que seria o comércio do sagrado. A gente sabe disso, que muitas igrejas ou, sei lá, filosofias ainda pregam e às vezes vivem disso. Nós não podemos estar certos de que isso não exista. Agora, eu penso que as igrejas que têm esse trabalho comum, que têm uma proximidade maior, eu tenho certeza que pode ser feito um trabalho sem melhorar muitas situações. Inclusive, temos autoridade para falar, porque não falamos de nós mesmos, falamos segundo o Evangelho de Jesus. Então, eu tenho certeza que se as poucas igrejas que ainda tentamos para preparar algo comum, para celebrar, para fazer uma semana de oração pela unidade dos cristãos, podemos sim e teremos, e tenho certeza que influenciaremos em alguma mudança dentro da saúde pública, das situações mais cristãs da sociedade. Então, eu não vejo totalmente com os olhos pessimistas um trabalho que dá de se fazer. Porém, a gente tem que levar em consideração a venda do sagrado em nome de uma igreja, de um Deus que às vezes não existe, que não é o Deus de Jesus. Então, é difícil sim, Padre Cristinho, mas não é impossível. À medida que essas igrejas que estamos tentando para rezar, preparar uma oração em comum, temos também a possibilidade de ajudar na transformação da sociedade e exigir mais até mesmo nossos políticos para que tenham uma moral que corresponda ou que preze por uma moral que venha de encontro às realidades mais cristãs no Brasil, na saúde, seja lá onde for.
Padre Altair, agradecemos a sua participação e desejamos um trabalho fecundo aí no seu ministério na Vila São Pedro e também como vigário-geral, né, como corresponsável com o bispo do nosso trabalho aqui na nossa diocese. Um grande abraço, hein?
Um abraço, Padre Cristinho, agradeço, parabéns aí pelo programa, tenho certeza que vai atingir bastante e vai fazer com que a gente dê um passo a mais na busca dessa união, do ecumenismo e de um trabalho mais comum entre as igrejas. Bom dia.
Bom dia. Ouvindo vocês aqui, né, eu acho que nós estamos falando de um profetismo. Na realidade, quando a gente traça e fala sobre essas questões, que são questões gritantes, né, e que são as questões essenciais, isso é profetismo, né? Eu acho que a gente também, acho que nós estamos perdendo isso aqui. Por isso a gente está tão embananado, né? Fica olhando para o próprio umbigo e está perdendo aquilo que se falava, a questão das causas, né? Então, são falas até proféticas que estão sendo proferidas aqui. Lívia, nós levantávamos algumas coisas, assim, essa retração do movimento ecumênico por causa de preconceitos. Você dizia algumas coisas no intervalo.
Sim, padre. Como metodista, eu posso dizer da minha tristeza, né, quando a Igreja Metodista, no seu concílio geral, se retirou de todos os órgãos ecumênicos. E na ocasião, um bispo metodista era presidente do CMI, do Conselho Mundial de Igrejas, e foi obrigado a sair em função desse retrocesso. Então, a caminhada ecumênica na Igreja Metodista, e a Igreja Metodista como até um exemplo dessa caminhada, se tornou, então, hoje, se retrocedeu nessa caminhada por causa do quê? Do fundamentalismo religioso, do preconceito, principalmente com o catolicismo, infelizmente. principalmente, porque o catolicismo faz parte, quando o católico começou a fazer parte do movimento ecumênico, os evangélicos começaram a achar então que já que a unidade só é entre evangélicos e evangélicos. É, como se o católico não fosse cristão, porque ele não fosse evangélico, não fosse cristão, por possuir outros símbolos, outras formas de celebrações, outras formas de fé. Isso para mim, como pessoa, como cristã, sempre causou uma grande tristeza. Aí hoje, quando me perguntam qual a minha igreja, aí eu digo igual o João Wesley dizia: minha paróquia é o mundo. Porque saber que a minha igreja, né, metodista, a minha igreja que eu amo, que eu cresci, que eu aprendi, onde eu construí a minha identidade religiosa, onde eu estudei, se retira, né, dessa caminhada, retrocede nessa caminhada. Tivemos um outro concílio, onde dentro da igreja metodista existem pessoas militando ainda no movimento ecumênico, a despeito, né, das ordens institucionais e hierárquicas, existem pessoas ainda militando, pastores metodistas, professores inclusive da Universidade Metodista, que continua do movimento ecumênico a despeito, né, da contrariedade institucional, que até buscaram novamente no concílio rever essa questão. E novamente nós fomos barrados, esse grupo foi barrado. E isso tem a ver com o fundamentalismo religioso, que também é um problema. É um problema dentro das comunidades, né, onde eu possuo a verdade superior ao outro. Então, enquanto nós estivermos achando que a verdade, que eu tenho a verdade e o outro tá no engano, a gente está dando entrave a essa caminhada. Então, a gente não pode se unir com o irmão de outra denominação por causa nenhuma.
Parece que vai ser contaminado.
Vai ser contaminado.
Uma doença.
Né? Aí, lembrando, né, que o pastor Américo falando do proselitismo, né? A palavra proselitismo pode parecer palavrão para algum ouvinte, né? Mas eu diria assim, em poucas palavras, né? Esmiuçando, proselitismo é pescar no aquário do outro, não é isso, Américo?
Exatamente.
Pastor Américo, pescar no aquário do outro, é dizer, não, eu tenho a verdade e a tua igreja está na mentira, então você precisa sair dali, então eu vou tirar você dali. Aí, quer dizer, então a pregação do evangelho, onde se define pela busca da justiça social, pela busca do bem comum, pelo acolhimento das pessoas, se torna então a busca por tirar o outro da igreja dele, né? E aí gera o que? O desrespeito, né? E o fundamentalismo gera isso. Então,
exato.
Assim, eu acho que o fundamentalismo é um entrave para o movimento ecumênico hoje, né? Porque é eu achar que a verdade é minha. Então eu penso que a minha igreja, ela retrocedeu nesse sentido, de achar que ela está com a verdade e o católico está fora dela, e eu tenho que ir lá tirar o católico e trazer ele para a minha igreja. Que é o que geralmente acontece dentro desse, principalmente nos novos movimentos neopentecostais, que hoje também tem uma luta acirrada contra, principalmente, a Igreja Católica. Né?
E tem os movimentos neopentecostais dentro da igreja,
dentro,
né?
Dentro da igreja.
Que também trata os outros, né, como se fosse, né?
Eu acho que existe um ponto também no ecumenismo, que a gente fala do diálogo interreligioso, que é mais crítico ainda.
Sim.
Quando eu falo do respeito à religião afro-brasileira, né, afrodescendente, né? Quando eu falo de outras religiões, como mundo grandes, como o islamismo, o budismo, já é uma coisa ainda mais complicada de se conversar, que já é uma outra pauta que deve ser discutida, que a gente tem que colocar, mas que ainda é um tabu.
Sim.
Se eu não posso me relacionar com um católico que é cristão como eu, quem dirá com um budista, com um muçulmano? Né? E aí dizia um teólogo que escreve muito sobre isso, Hans King, diz: a paz do mundo depende da paz entre as religiões.
Uhum.
Então a gente vai conseguir a paz mundial quando as religiões se compreenderem, né, como instrumentos de propagação da justiça e não instrumentos de divisões e de guerras, como tem sido ao longo do tempo, né, infelizmente.
Pastor, obrigado. Professor José Américo, eu tenho uma hora chamo de professor, outra hora chamo de pastor.
Tranquilo.
É a mesma pessoa, viu? É sempre a mesma pessoa.
É só para reforçar, Padre Crispim, a fala da professora Lilian. De fato, isso não entristece só a pastora Lilian enquanto metodista. Por exemplo, eu, dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, também me entristeço com algumas atitudes, mas que eu sei que não são compreendidas ou não são defendidas pela Assembleia Geral, que é o órgão máximo. Mas regionalizados. Por exemplo, eu estava, professora Lilian, num concílio local, onde uma vez eu pregando, eu utilizei o próprio teólogo que a pastora Lilian citou, teólogo Hans King, sobre um conceito de veracidade. Porque ele dizia que com a verdade eu ainda posso fazer o mal ao outro. Mas com a veracidade, é a verdade que faz o bem, que comunica o bem. E utilizei também uma frase de Gustavo Gutierrez, padre Gustavo Gutierrez, que dizia que não adiantava transformar as estruturas sem antes transformar o coração do ser humano. E após a pregação toda, o concílio dos pastores da IPI local chegaram ao consenso de que eu estava muito católico na minha fala, muito ecumênico na minha fala, que isso não representava os interesses da IPI do Brasil, sendo que naquele momento no site da IPI do Brasil, se eles abrissem agora foi reformulado o site, mas naquele site antigo o quarta consideração sobre o que a IPI era e onde estava era de que ela era uma igreja ecumênica. Então, quer dizer, um desconhecimento total que gera um preconceito gratuito contra os irmãos católicos, que estão na mesma fé que a nossa, que é a fé em Jesus Cristo. Então, de fato, a gente tem que, como eu falo, lutar contra em duas vertentes. Uma na prática, alimentando o ecumenismo de base, e que eu acho que o grande legado que o CEBIT também tem nos ajudado, tem trazido, tem encampado em Dourados, esse ecumenismo já na parte intelectual, filosófica, que é convencer, né? Não é nem convencer, é esclarecer as pessoas que estão ali como líderes religiosos de que o ecumenismo não é esse diabo todo que estão pintando por aí. Bem pelo contrário, se ele é alguma coisa, ele é o símbolo maior do que o evangelho propõe, a unidade em Cristo Jesus.
Ok, olha, aqui temos algumas participações. O Adriano Martins, de Itaporã, nos saúda, um bom dia, quer desejar um ótimo final de semana a todos os ouvintes da Rádio Coração, em especial Itaporã. Ele é de lá, nada mais justo, né? Depois, a Rosângela Simo, um bom dia, um parabéns a todos, aos entrevistados e ao padre Crispim pelo programa. Olha, é só esta iniciativa que chegaremos a Jesus Cristo, que nos pede que sejamos um só rebanho. E ela disse, Jesus Cristo, né? Porque um só rebanho é um só pastor, e o pastor é Jesus Cristo. Então, fique na paz de Jesus. E depois também a Silvana de Figueiredo Vieira Alves, diz, padre, sou ouvinte de todos os sábados e hoje me alegrei em ouvir este tema. Sinto que precisamos nos abrir ao ecumenismo e nos amarmos nas diferenças, pois nosso Senhor Jesus Cristo amou os diferentes e nos deixou a missão de nos amarmos em todas as circunstâncias. Abertura nas instituições de ensino cristãs em Dourados, realmente, aos mais carentes, não é fácil. Todas elas se elitizaram. Está vendo? Uma constatação aqui. Então, um abraço a esses nossos ouvintes que participaram conosco. Precisamos fazer um intervalo e voltar no nosso último bloco, aí falando com os nossos convidados aqui, e também vamos falar com Dom Redovina.